Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você, bom estar perto de você, cada vez mais perto. Todo dia a gente tem essa chance aqui, feliz dia novo, feliz dia todo. E aí, como é que está você depois desse fim de semana? Como é que está você nesse início de mês? O que você anda sonhando, hein? Sonhando dormindo, quando você sonha enquanto dorme, dizem que tem algum significado, tem umas técnicas aí, procura o professor Siddhartha, ele fala muito sobre os sonhos, tem um sonhário aí, para saber o que você anda sonhando, talvez a sua mente esteja revelando alguma coisa para você. Mas o que você anda sonhando acordada, hein? Você anda sonhando acordado, hein? Você tem sonhado? Não importa o tipo de sonho, soninho, sonho, sonhão, qualquer sonho é sonho, qualquer querer vale a pena. Você tem essa motivação de acordar com uma vontade, com um desejo, com uma busca. É isso aí, todo dia para isso. Bom te encontrar, eu continuo aqui nesse meu Retiro On. Esse é o jeito da gente trabalhar hoje. Retiro On, onde a gente faz, trabalha, faz o que tem que fazer, mas dá uma desligada de alguns assuntos, de algumas operações, simplesmente para pensar melhor o que fazer, o que não fazer, o que planejar, como fazer. Mas tudo é para conectar a gente ainda mais com a gente mesmo e com o mundo, com a sintonia que a gente tem que ter. Essa é a verdadeira conexão que a gente busca todo dia. Mas, enfim, vamos voltar para o sonho. Vamos voltar para o sonho. Acorde para sonhar, diz o meu amigo Marrom, também em sua palestra, né? Acorde para sonhar. Acorde para sonhar e para fazer. Quando você põe um sonho num plano, quando ele cabe num plano, é porque ele não é ilusão. Está dentro da sua perspectiva, está dentro da sua possibilidade de construção. E sempre tem, né? Bom, que você acorde todos os dias com essa disposição, com essa vontade. Estou aqui nesse programa, nessa semana ainda também, falando de longe, mas presente com você. E vamos nessa, né? Vamos ver o que é que tem para hoje. Muito bom ter você aqui no diálogo. Apareça para dizer qual é o seu sonho. O que é que você sonha, o que faz você acordar, o que faz você viver, qual é a sua motivação, o que te busca, o que você vai buscar, qual pensamento vem te buscar e qual pensamento você busca, que sentimento vem te buscar e qual sentimento você busca. É isso aí, vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. A Roberta chega aí para dizer o que é que tem para hoje.
Olá, feliz dia novo! Hoje é 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O objetivo dessa data é conscientizar os homens sobre o papel que precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência contra as mulheres. Hoje é dia de insight com a presença do professor Daniel Carvalho Luz. Continue aqui e compartilhe com os amigos. Bora começar, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, bora começar. A gente começou com o sonho, a palavra é sonho, então... Vamos pegar aqui uma frase do Mário Quintana sobre sonho, que é maravilhosa. Veja só, Daniel. Sonhar é acordar-se para dentro. A gente pensa que sonho é alguma coisa que vem de fora, não. Mas sonhar é alguma coisa ainda mais fascinante, importante. Acordar-se para dentro, para a sua integridade, para a sua dignidade, para a sua inquietação pessoal, para a sua verdade. É o sonho que vai tomar conta, então, do nosso papo de hoje. Por isso que eu estava perguntando qual é o seu sonho. Você acorda para sonhar o quê? Vamos ver se o Daniel Carvalho Luz. A gente vai, claro, contar uma história aqui do Insight, um clássico do Insight, do best-seller Insight, disco de ouro Insight. Mas vamos lá. Daniel Carvalho Luz já está por aí? Estamos prontos para uma conversa? Vamos ver se eu consigo falar com ele de longe aqui. Feliz dia novo, feliz dia todo, Daniel Carvalho Luz.
Bom dia. Oi, eu tô por aqui, eu tô vendo que você tá num lugar super agradável aí, né? Tem um fundo aí bonito.
É, cara, tô aqui no Guilherme Pérolas House, aqui em Gonçalves, no alto da montanha. Legal. Pensando nas coisas aqui, você sabe que eu passei de idade, né? Na última sexta-feira. Então,
é isso aí.
Estou aqui vendo o sonho do menino, o sonho do garoto, o sonho do menino que eu voltei a ser, ver o que é que está valendo desse sonho, reciclando o sonho, o plano, essas coisas. Então, preciso da sua consultoria aqui.
Legal, bacana. Então, por aí. E hoje o papo é sobre sonho, né?
Bom, sonho é sempre bom. Você sonha, Daniel? Você sonha dormindo Opa. Mais ou você sonha mais acordado, hein?
Ultimamente, eu tenho sonhado mais acordado, né? Porque, como você sempre diz, a gente já viveu mais do que tem para viver, e esse pouco tempo que nos resta para viver tem que ser sonhando acordado, cara.
É isso aí. A gente acorda. Quando quem tem muito passado tem muita memória. Por incrível que pareça, é interessante esse negócio das coisas que a gente viveu, que elas vão mudando de tom, né? Vai mudando de significado, né? Não que elas ficam envelhecidas, não, elas ficam renovadas por causa das novas interpretações que a gente tem, né? Poxa, tem coisas que acontece com você, gente, que está ouvindo de manhã, você de repente tem uma coisa na infância que sempre teve um peso. De repente dá um clique assim, que você fala, não, aquilo foi outra coisa. Só que essa busca leva, às vezes, décadas, né? Mas nesse caminho a gente ficou elaborando uma série de sentimentos confusos ou complexos, ou pensamentos também, mas é muito gostoso quando tem um clique, é como se fosse alguém lá mexer naquele nozinho que tinha lá e falar assim, não, não era isso que você estava pensando, era outra coisa, só que isso leva décadas às vezes. Então é um sonhar a partir de impressões que a gente teve de algum outro sonho, uma coisa que a gente nem sabe mais se foi verdade ou se foi ficção com o passar do tempo. Mas é isso aí, tempo passado é ter memória. Daniel, então vamos entrar no livro Insight já aqui. Você viu alguma notícia boa por aí para começar o dia, já que eu vou entrar no portal aqui? Aí ninguém sabe quando é no portal, eu não escolho a notícia, então eu escolho as manchetes que estão aqui nesse caso.
Aí tem uma notícia legal aqui. Vila Turística, Pomerode, ganha prêmio internacional. Melhores do mundo. Ela foi escolhida entre as melhores vilas turísticas do mundo e recebeu o selo turístico internacional Best Tourist Village, da ONU. E essa escolha foi feita entre mais de 170 destinos de 75 países. E o Brasil estava presente lá, representado por Santa Catarina, o único representante do Brasil, e Pomerode foi uma das escolhidas. Né?
Legal. Esse Pomerode é um nome bonito, né? É um nome, não sei lá o que significa, mas parece nome de queijo. Agora, Pomerode, além das mulheres belíssimas que a gente tem no Sul, que é uma tradição também, o que, que tem mais em Pomerode? Você sabe? Você já foi lá, não?
Eu já fui. Faz tempo, né? Mas é uma arquitetura alemã, né? É meio que colonial alemã, aquela coisa mais não tão urbanística, né? E os doces, cara, a comida, né? Aquela coisa da culinária alemã, né? Além do lugar, que é super agradável, né? Um ambiente assim, muito diferente daquele do que a gente está acostumado todos os dias nessa selva urbana. Né?
O Brasil são tantos lugares diferentes, né? Para cada região que a gente vai, onde eu estou, sul, norte, nordeste, centro-oeste, cerrado, né? É muito, muito legal as praias brasileiras. Cada lugar, a gente tem muitos países em um só, né? A gente tem essa vantagem de viver num país, continente. É isso. E cada lugar tem a cultura, né? Porque a gente foi feito de tantos povos, isso enriqueceu de uma maneira tão grande o Brasil, e a gente tem que contar isso como diversidade, né? O Brasil é um dos países de maior participação de outros povos, né? Na construção da sua identidade. Nós temos a força e a identidade africana aqui, né? Que é predominante praticamente, né? Com mais de 50 pessoas oriundas, né?
50%.
De 50% de afrodescendentes, e depois essa junção de povos, né, desde a colonização e depois também por causa das terríveis situações que enfrentavam a Europa no século XVIII e XIX, depois século XX, né, período de industrialização foi grave, né? A Europa também passou por problemas, aí todo mundo procurava trabalho onde tinha terra, daí vieram para o Brasil e isso fez da gente esse lugar que pode ser um exemplo para um mundo de diversidade. Tanto diversidade de povos, né, de tantas culturas, quanto diversidade religiosa e respeito. Se a gente conseguir fazer uma química boa disso, realmente o Brasil é o melhor lugar do mundo, porque a gente consegue conciliar tantos povos que fizeram, é por isso que a gente respeita tanto, né, os povos, nós somos formados de tanto. Mas é isso aí, viaje pelo Brasil, porque vale a pena, conheça várias culturas dentro de um mesmo país. Daniel, tem um mosquitinho aqui, sabe aquele mosquitinho que fica aqui querendo participar? Vou te contar. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal. Segura aí, Daniel, eu já volto para ler o livro. Daqui a pouquinho você volta para falar para a gente de como é que a gente transforma. Isso que é importante. Você que é o craque do planejamento, faz isso para empresas, organizações, pessoas, líderes. Como é que a gente transforma sonho em realidade? Certo? Porque a gente nunca pode desistir de um sonho. Se você não encontrar numa padaria, procure em outra. Mas vamos lá. Começando aqui, pior do que não ler nenhum jornal, vou dar uma olhadinha rápida aqui no portal da CNN Brasil. Está aqui, PEC dos precatórios tem resistência a fatiamento. Senado busca plano B. Os impactos do isolamento na volta às aulas presenciais. É, vamos ver aqui outros assuntos. Prefeitura e governo fazem reunião sobre festa de Réveillon. Trata-se do Rio de Janeiro. Essa Ômicron aí já está mudando as decisões de isolamento, algumas festas liberadas, muitas cidades já estão preocupadas, já tem essa variante no Brasil. Outros assuntos aqui nos Estados Unidos. Dória diz encontro marcado com Moro no Brasil. Vai se encontrar com Moro? Não é hora de comemorar, diz especialista sobre reservatórios. Na verdade, começou a chover um pouco, a gente está vivendo uma das piores secas também que a gente já teve. Isso impacta, já tem vários impactos na economia, né? É pandemia, é seca, essa crise política que nunca termina no Brasil, é a má gestão, é a questão da inflação internacional também por causa da pandemia. E, no nosso caso, além de tudo, da crise política, tem também essa seca, isso tudo é complicado. Mas vamos lá, detetives desvendam assassinato de menina após 20 anos. É, são outros assuntos internacionais que estão aqui na CNN. Por que há desigualdade de vacina no mundo e seu elo com a Ômicron? É aquela questão que se diz, nem todos os países, porque países pobres não tiveram condição de vacinar na mesma condição, na mesma proporção que países mais ricos que absorveram toda a produção de vacinas. Então, tem países que não chegaram a vacinar 2% das pessoas. Então, essa variante que nós temos é por causa desse tipo de desigualdade. Nós vivemos um mundo conectado, o planeta é conectado, todas as pessoas têm que ter acesso às mesmas soluções, porque senão os problemas eles chegam para todos. Inclusive, a desigualdade é um problema de todos. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, manda aí a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pesquisadores das universidades de Washington e Princeton, nos Estados Unidos, criaram uma microcâmera do tamanho de um grão de sal grosso, que é capaz de produzir imagens coloridas em alta definição. As fotos têm qualidade equivalente à de câmeras convencionais e até 500 mil vezes maiores do que o produto desenvolvido, de acordo com um artigo publicado na revista científica Nature. Esse avanço tecnológico pode possibilitar exames de imagem menos invasivos do que aqueles realizados atualmente. A câmera poderia fazer endoscopias com robôs médicos, por exemplo. Também seria possível instalar uma série de microcâmeras em superfícies inteiras para tornar objetos capazes de se guiarem sozinhos. A criação se deu graças a uma combinação de duas tecnologias. No campo do hardware, foi utilizado um processo de fabricação com metasuperfície. Um plano cheio de microantenas capazes de manipular a luz, que pode ser produzido de forma similar à de chips de computador. No campo do software, algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, otimizam os dados recebidos para formar a imagem com alta qualidade. Os pesquisadores disseram que estão trabalhando para adicionar mais habilidades à câmera, como detecção de objetos e outras tecnologias de sensoriamento que podem ser relevantes para a medicina e a robótica.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Quero lembrar que quem está chegando com a gente também, a partir de agora, nessa parceria para o tema empregabilidade, uma empresa especialista em colocação de pessoas, atende o mercado, atende a demanda, e certamente dessas empresas que vão auxiliar muito nessa recuperação nossa do emprego, a Trilha Empregos, a gente vai falar muito da Trilha Empregos daqui em diante. Chega junto também aqui para o Feliz Dia Novo, se a sua empresa também quer fazer parte dessa comunicação de conteúdo de valor, ter agenda, atitude, está com a gente aqui no dia a dia, com temas importantes. Chega mais, entre em contato com a gente, mas muito obrigado aí. Bom, o papo aqui é sonho, e a frase musical do dia, tem tanta música que fala de sonho, né? Eu vou pegar um clássico aqui, que é do Don Quixote, sabe aquela sonho que se sonha junto? Don Quixote teve uma peça, filme, tudo, muito importante. Então tem uma música do Mitch Lee e Joseph Dario, que foi traduzida, que teve uma versão do Chico Buarque e Rui Guerra, para a versão brasileira do espetáculo, que diz assim, vamos ver se você lembra da música aí para você cantar. É linda demais, hein? Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Esse aqui que eu perdi aqui. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é a minha questão, viver esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. Lembrou da melodia? Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar, quando é fácil ceder. É, quem é que não tem sonho? E sonhos, às vezes, são sonhos de luta, como esse que diz a música do Don Quixote. Já uma tradução, uma versão feita no final dos anos 60, que botou em cartaz aí. Mas deixa eu dar um alô aí, deixa eu ver quem está chegando aí antes. Antes de eu passar aqui para o astral do dia e entrar na história do Insight, manda aí, quem chega perto da gente, Marcos Queiroz, legal, bom dia para você, feliz dia novo, direto de Osasco, estamos aí, Bregiato também, com a gente sempre presente, bacana, legal, bom dia para você, onde que você esteja, Romão da Silva Loureiro, está aí, feliz segunda-feira a todos, estamos juntos. Ananias, obrigado aí, feliz dia novo também presente conosco. Carlos Alberto Machado, bom dia. Bom dia a você em qualquer lugar do mundo. Roger Stiroder, nem tudo que você pensa pode ser dito. Isso não é falta de sinceridade, é sabedoria. Tá aí, o Roger sempre chega com o seu toque, hein? Marcelo Amaral, tamo junto. Feliz semana, é isso aí, feliz semana nova. Tamo aí. Antônio Carlos Pellegrino, você no WhatsApp, você no Instagram. Irene Ircolino Chimisky, direto de Santa Catarina. Estava falando agora há pouco de Santa Catarina. Rubens Lopes, mudar o mundo é possível. Esse grupo é fantástico. Flávio Silva também, você no Facebook, você na Rádio Positiva, na Rede Positiva. Ana Luísa, bom dia. Você ouvindo a gente pelo seu podcast aí, beleza. Helena Gomes, bom dia também, bom ter você aqui. José Luiz Paiva, valeu, você que acorda com sonho, você que aguenta para fazer a diferença, você que tem o que fazer, você que gosta da segunda-feira, porque segunda-feira é um dia como outro qualquer, é um dia também para ser feliz, é um dia para fazer feliz. E vamos nessa então, obrigado aí por sua presença, nesse feliz dia novo, seu primeiro programa, a hora do astral do dia com a Roberta e já eu entro para falar de um sonho inspirado que está no livro Insight, e depois o Daniel está aqui de volta para comentar com a gente e lembrar como é que você pode transformar sonho em realidade. Manda aí.
Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. as configurações celestes se mostram favoráveis para obter vantagens por meio dos negócios, parcerias e associações. O que for feito hoje tende a gerar resultados positivos, porém de longo prazo. A dica para esta segunda-feira é agir com moderação e seguir o passo a passo de cada tarefa. Hoje é um bom dia para fazer seleção de pessoal, se apresentar para entrevistas ou procurar emprego. Como estamos numa fase de inícios, mas sujeita a crises, antes de tomar decisões ou iniciar algum projeto, faça uma boa análise das situações e das condições. Pontos fortes: fidelidade, responsabilidade e comprometimento. Pontos fracos: insegurança, desconfiança, severidade.
Bom, quando você me vê chegar de óculos assim, com o livro Insight, é como naquele velho programa da TV Cultura. Senta que lá vem história, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, Insight. Lá vem o sonhador. Os que conquistam são os que acreditam que podem conquistar. Virgílio. Você coloca seu coração nos seus desafios, nas suas metas. Veja só que história que o Daniel trouxe para a gente, também retirada de um outro livro, o livro Coração de um Campeão, escrito por Bob Richards. Bob Richards tinha algumas medalhas olímpicas e no livro ele fala da importância de um sonho. Para ilustrar, narra um episódio que ocorreu com o atleta Charlie Paddock. Certo dia, Paddock fazia uma palestra num ginásio de Cleveland. E a certa altura ele disse: Paddock era um atleta. Quem sabe, talvez, algum dia, alguém aqui nesta sala vai ganhar provas numa Olimpíada. Isso ele disse. Quando acabou aquela reunião, aquela assembleia, aquele papo com os alunos, aproximou-se dele um jovem negro magricelas, de pernas finas, que ficou sentado lá no fundão da sala e chegou timidamente perto dele para dizer: ah, eu daria tudo para ganhar um dia alguma corrida importante. Paddock olhou para ele e respondeu calorosa e afetuosamente: e você pode ganhar, meu filho. Basta que faça disso sua meta de vida e dê tudo de si para alcançá-lo. Pois bem, 1936, aquele jovem cujo nome era Jess Owens ganhou várias medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim e quebrou diversos recordes. Adolf Hitler, ao saber de seu maravilhoso desempenho, ficou furioso, pois a realização do sonho daquele jovem negro representou um duro golpe para aquele louco sonho do ditador da raça ariana como superior. Quando Jesse Owens voltou para os Estados Unidos naquele ano, teve uma recepção festiva nas ruas. Você pode procurar isso em documentários. Naquele dia mesmo, um outro rapazinho negro de pernas finas conseguiu comprimir-se na multidão, chegou perto de Jesse Owens e disse: Jesse, eu gostaria de correr também quando crescer. Então Jesse lembrou-se do que aconteceu com ele, do velho Charlie Paddock, apertou a mão daquele garoto e respondeu: sonhe alto, menino. Sonhe alto, meu filho. E dê tudo de si para chegar lá. Em 1948, era esse o rapazinho, Harrison Dillard, que ganhava medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos daquele ano. Conta-se que certa vez um estudante estava treinando o salto em alturas, preparando-se para o campeonato estadual. E após cada salto, o técnico elevava um pouco mais o sarrafo. Afinal, ele colocou na altura do recorde da prova e o garoto, treinando, protestou: pô, aí não dá, né? Como é que eu vou saltar essa altura? E o treinador disse simplesmente: atire o coração por cima do sarrafo, que o seu corpo vai junto. Atire seu coração por cima do sarrafo, que o seu corpo vai junto. É isso aí. Reconheça a força propulsora de um sonho. Apure os sonhos que se acham fora da realidade como ilusões. Restaure sonhos frustrados. Realize os que ainda não foram realizados. Reformule sonhos com defeitos. Estude, mas coloque paixão. Coloque dedicação. Coloque coração. Coloque suor. Coloque alma, que eu tenho certeza, assim como aconteceu com o grande ícone Jesse Owens, você também vai ter a sua pequena, grande vitória, seja lá em que campo você esteja buscando o seu sucesso. É isso aí. Dedicação, treinamento, entusiasmo, paixão e sonho. O que é que vai te levar mais longe? É tudo isso de maneira combinada. Argumento adaptado do livro Insight 1, de Daniel Carvalho Luz. Argumento do programa Feliz Dia Novo, com a presença do autor em mais um diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer. De bom. Essa história é das que eu mais gosto, viu, Daniel? E diz lá o Dom Quixote, que eu já lembrei a música aqui. Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Eu não acho que seja apenas, né? Mas quando se sonha juntos, é o começo da realidade. Só para dizer que a gente tem o sonho da gente, que é bom, que leva a gente além. E sonho junto é esse que normalmente a gente tem em equipe, né? A gente não anda só, né? Essa força da comunicação, do texto, da literatura e de tudo aquilo que se fala, né? Porque adianta um sonho só também, né? Felicidade é um negócio para não se curtir solitariamente a realização. Mas vamos lá, Daniel, vamos entrar no sonho aí. O que você estava pensando em falar logo depois de eu ler esse texto, hein?
Pois é, você estava falando, lendo o texto aí, e eu estava lembrando aqui de algumas leituras que eu fiz aí ao longo da minha juventude, quando comecei a me interessar por filosofia. E aí eu me lembro de uma frase do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele diz assim: seus maiores bens são os seus sonhos. Então, quem não tem sonho, cara, não consegue ter bens, né? Porque tudo começa com um sonho, né? E tem mais, né? Tem o William Faulkner, que foi um dos escritores norte-americanos, considerado um dos maiores romancistas do século XX. Ele dizia que os sábios têm sonhos grandes, o bastante para não perdê-lo de vistas enquanto os persegue, né? Porque durante essa busca, essa jornada, né, dos sonhos, a gente encontra obstáculos, né? Só que se os sonhos forem grandes o suficiente, a gente não perde ele de vista em função dos obstáculos que entram na frente da gente.
Pois é, eu gosto muito desse lance de sonho grande, né? Eu não gosto muito do pense grande, até você sabe da palestra que eu tenho lá, o pense pequeno, sonhe grande. Porque o sonho é isso aí, é um combustível, né? É grande mesmo, porque a gente precisa de uma meta que nos motive mesmo. E o pensar pequeno, não é porque é pensar pequeno, alguém que quer pouco, mas é para falar aquilo que você me ensinou, né? Planejamento é uma coisa que se faz por etapas, né? Você divide a meta, né, em etapas. O pensar pequeno é como é que você vê o próximo passo. O pensar pequeno é isso, ó, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, mas na direção daquele sonho grande. O segredo do planejamento é esse, né, Daniel?
É. Irineu, todo grande feito foi concebido antes na imaginação, né? Que essa coisa de conceber na imaginação eu chamo de sonho, né? É na tela da mente, né? Na tela da mente nós visualizamos o que poderia acontecer antes de buscar os meios para tornar isso realidade, né? Ou seja, você não está preocupado com os meios. A gente projeta na tela da mente aquilo que é o nosso desejo, é o nosso sonho. Então, os êxitos acontecem fora da imaginação, mas são o primeiro alimento que a gente tem, né, para iniciar um plano, né? Aí vai no passo a passo, aí a gente planeja e chega o momento da ação, né? Então, tudo começa realmente com um sonho.
Sabe que o negócio que eu estava aqui discutindo esses dias, eu perguntei para a minha neta Isha, né? Ela falou assim, então vamos conversar, né? Sabe que eu sou um cara da prosa, vamos conversar. Assim, então tá bom, me fala, você tem 9 anos, né? Então daqui 9 anos, 18 anos, o que é que você sonha? Como ela estava com um cachorro na rede, ela falou, ah, eu sonho pegar esse cachorro para mim. Eu sonho levar esse cachorro embora. Bom, mas vamos fazer o seguinte, a gente separar o que é sonho, que é algo grande, algo que nos motiva, algo que dá significado para a vida. Como é que eu faço? Porque para separar de desejo, muitas vezes, o que você sonha? Ah, eu sonho com o carro tal, aí eu sonho com a casa tal. A casa ainda está dentro de um ambiente muito de construção de felicidade, porque ela agrega a família. Então, casa, realmente não tem como tirar a casa dos sonhos, porque a gente acorda, eu quero casa, eu quero ter um lugar. Então, a casa ela tem muitos significados. Mas como é que a pessoa separa para ela botar energia no sonho e não colocar energia nas coisas?
É, Irineu, você sabe, eu penso assim, né? O destino de um ser humano depende do tamanho dos seus sonhos. O problema é que muitas pessoas estacionam na infância ou na adolescência os sonhos, né? E adotam uma postura derrotista do tipo, ah, a vida é assim mesmo, ah, o que eu posso fazer? Eu preciso ganhar o meu sustento. E aí coloca de lado os sonhos, nessa coisa de eu preciso ganhar o meu sustento, e não busca o sonho. É uma atitude meio de resignação, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que o Nietzsche sugeriu no seu aforismo lá, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É por isso, quando a gente abre mão deles, a gente está abandonando também algo muito importante, que é a capacidade de transformar em realidade os nossos desejos mais íntimos, né? Então, eu acho que a gente tem que se empenhar, se esforçar, buscar os mecanismos que nos ajude a realizar o sonho, né? Eu estava dando uma olhada na agenda Atitude, aliás, está linda, cara, tá bonita pra caramba a agenda, né?
Opa! Ainda não perca tempo, hein?
Isso. Pô, e a agenda, ela traz um roteiro para você realizar sonhos, né? A gente começa já desenvolvendo hábitos, planejando, colocando datas, né, naquilo que a gente, nas etapas do nosso sonho, né? Então, chega de atitude de resignação, de que não dá, que eu tenho que ganhar vida, que isso é impossível, eu não nasci para isso, foi imaturo quando eu pensei nisso. Não, eu acho que a gente não pode abandonar nunca os nossos sonhos. No finalzinho, a gente vai falar um pouco dos 10 passos para você transformar o teu sonho em realidade. Ou seja, é possível a gente transformar os nossos sonhos em realidade, Irineu.
Sabe que o último sonho que a gente fez presencial, último evento que a gente fez presencial foi o Fábrica de Sonhos, acho que foi um dos eventos mais bonitos que a gente fez no NIBS.
Exatamente.
Com você, com o Eduardo Zugaibe, também a nossa querida Rebeca Toyama, que está sempre conosco aqui. E com a Rebeca, a gente desenvolveu esse tema uma vez, eu estava conversando com ela, que, na verdade, para a gente encaixar as coisas, não que esses desejos não sejam importantes, né? O cachorro da Isha, o carro do ano, a moto do Irineu, assim, essas coisas. Mas a gente precisaria, talvez, classificar também, né, Daniel? Você pode ter o soninho, o sonho, o sonhão, né? Para você falar, olha, eu tenho que atender alguns prazeres, alguns desejos, né? Vamos dizer que isso aí também move a gente, porque você fica lutando para ter alguma coisa de consumo imediato. E tem um sonho mesmo grande, talvez esse sonho do Nietzsche que você falou, não é um sonho de consumo, é um sonho de realização, né? É um sonho que te leva a transcender a si mesmo, faz você ir além, faz você encontrar um lugar, né, no mundo, faz você, né, dar uma razão, um sentido à sua existência. Então, acho que sonhar grande é isso, é o seu papel, o seu lugar. E, às vezes, não é esse sonho, né, Daniel, não precisa ser necessariamente um sonho que vai exigir muitos recursos financeiros, porque é um sonho, é um desafio que você tem para consigo mesmo, né? O atleta quer ser campeão, a jornada é que vai levá-lo ao pódio, né? Vai levá-lo à medalha. É muito interessante isso, mas o sonho é sempre a grande substância. Vai, se a gente classificar o sonho para cumprir essas etapas, a gente chega lá então, né?
É isso. É todo, e até insistindo um pouco, né, nessa ideia do Nietzsche, né? Todo o nosso patrimônio será antes conquistado em nossa mente. Por isso, é de dentro de nós que se deve preservar os nossos bens. Ou seja, temos que sonhar. É extremamente importante, né? Você estava falando, né, esse sonho que a gente conquista com dinheiro, isso aí não é sonho, cara. Para mim, né, o sonho é aquele quando você não tem nada, absolutamente nada, a não ser o sonho, né, e você isso. Vai e conquista. Aí sim, aí você fala, puta, realizei um sonho. Senão você comprou um bem, você comprou algo que era desejo, é luxúria, é vaidade, mas aqui, o sonho é aquilo que você parte do nada, cara. Você só tem um sonho, é só isso.
Eu já tem um pensador aí que eu não lembro o nome, alguém que disse que ele diz assim, julgue uma pessoa pelos sonhos que ela tem, né? E tem gente que usa isso em processo seletivo, né? Fala assim, vai conversar, eu quero conhecer essa pessoa antes dela falar das competências dela, né? Então, aí entra o sonho, né? Porque, às vezes, não está ligado. Ó, eu quero transformar essa empresa numa empresa, eu quero ser um profissional. A gente sabe que isso é mentira, né? Quando o cara pergunta o sonho, ele já traz aquela pessoa para a humanidade, né?
É isso aí. E sonho, Irineu, não tem idade, né? Porque o pessoal pensa assim, não, eu já estou velho demais para sonhar, né? Essa coisa é para gente mais jovem, né? Não, sonho não tem idade. Aliás, tem uma frase do C.S. Lewis, que diz assim, você nunca está velho demais para definir outra meta ou sonhar um novo sonho, né? Você não tem idade, porque tem gente que usa essa desculpa, né? Pô, cara, já não dá mais para sonhar, né? Você pode ter sonho, sim, não importa em qual idade.
É, até porque sonhar não custa nada. E também sonhar é um jeito da gente visitar essa conquista, né, mentalmente. A gente chega lá antes, né, daquilo que a gente tem. Bom, Daniel, falar de sonho é uma maravilha, especialmente no mês de dezembro, onde, independentemente de toda essa questão comercial do Natal, todos os textos comerciais também eles vão evocando essas sentimentalidades, esses sonhos. E claro que a gente fica dentro das nossas possibilidades, mas a gente começa a falar de uma mensagem de esperança, que é a mensagem cristã, ou o sonho da criança com algum desejo, mas ela é sempre em função de algo que a gente vai receber, algo que vai chegar, algo bom, né? Então é muito legal começar dezembro, quando a gente está projetando já 22, falando de sonhos. Você volta já para falar com a gente, então? Deixa eu dar uma passeada aqui no... mais um portal de notícias. Deixa eu estragar a conversa olhando num portal de notícias, porque tem gente que acha assim, ah, pô, mas por que, que tem que ter? Às vezes é que a gente tem que estar com o pé na realidade, a gente quer falar de sonho, de planejamento, mas tem uma realidade que impacta, a gente tem que ser crítico em relação a ela. Vamos olhar as manchetes, porque isso também mexe com a nossa vida e tem a ver com a gente. A gente quer ser positivo, mas jamais poliana, né, Daniel? Então, vamos ver essa realidade e pensar nos princípios, nos valores que nos motivem a criar o sonho de cada vez um país melhor, um mundo melhor, e é tomando contato com essa realidade que a gente pensa. Mas vamos lá. Vou entrar aqui agora no portal da Isto É Independente para ver qual é o assunto. Diz aqui, 8 em cada 10 mortes e internações por Covid-19 no Brasil são de não vacinados. Ainda tem gente que insiste na não vacina. Pois é, prefere se submeter ao vírus do que à vacina, né? Uma coisa comprovadamente, já comprovado, né, que a gente só está enfrentando melhor a pandemia, que toda hora tem aí uma variante por causa dessas coisas de não vacinados também, graças à ciência. Justiça Eleitoral declara inelegibilidade do governador afastado Mauro Carlesse. É governo de Tocantins esse governador. Mais da metade dos maiores de 18 anos consome bebidas alcoólicas. E você? Você consome bebida alcoólica? E quanto? Quantas vezes por semana, hein? Brasil, este navio já zarpou, diz Moro ao jornal, sobre liderar a candidatura da terceira via. Está confiante. A gente quer saber, a grande questão é como é que o Moro vai enfrentar os debates. Naturalmente que ele tem um papel importante no enfrentamento da corrupção e tem também, por outro lado, sob suas costas, os erros, né, os vícios do processo e a parte de lasação do processo, isso tudo vem à mesa, né? A sua participação no governo, a sua saída, enfim. Vamos ver a corrida eleitoral que está aí em cena. Coluna do Mazini diz sobre mineradoras, bancos e petroleiras que bancam fundos de pesquisa universitários. Sempre tem boas notícias nos jornais também. É, homem passa a mão em ciclista, estou muito traumatizada. Coisas terríveis que ainda acontecem. É um absurdo, né, esse tipo de assédio ainda. Uma coisa simples, básica, mas é importante que você, no dia a dia, fiscalize, olhe e desse ao respeito, não admita mesmo nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de assédio, seja lá onde for, em que situação for, tem que mesmo denunciar. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Só lembrando que o Papa visita refugiados em Lesbos e volta a criticar nacionalismo. É a crise migratória. Pois é, o nacionalismo é uma coisa muito importante, mas como viver um nacionalismo quando a gente tem um movimento todo global na economia que impacta o nacionalismo? Como ter soberania de cada país, preservando todos os povos, preservando especialmente a vida humana? É isso que destaca o Papa Francisco. Manda lá mais uma da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Empresas correm para oferecer 5G no Brasil antes do Natal. Por enquanto, nova geração de internet móvel estará disponível apenas em alguns bairros de grandes cidades. Empresas de infraestrutura e operadoras de telecomunicações iniciaram uma verdadeira disputa nos bastidores para antecipar o lançamento de pelo menos parte da nova rede 5G. As empresas estão correndo para fazer um soft opening com uma espécie de degustação do novo serviço em bairros estratégicos das principais cidades do país antes mesmo do Natal. É uma antecipação ao prazo exigido pela Anatel no leilão realizado em novembro. Este prevê que a nova frequência esteja disponível nas capitais brasileiras até o início do segundo semestre de 2022. A quinta geração de internet móvel vai permitir velocidade de conexão até 100 vezes mais rápida que a atual 4G. A estratégia das empresas é tentar sair na frente e fisgar os primeiros consumidores. Previsão inédita da GSMA, a Associação das Operadoras, indica que o Brasil deve alcançar seu primeiro milhão de clientes 5G já em 2022, número que deve subir para 50 milhões em 2025. Atualmente, há mais de 450 milhões de conexões da quinta geração de telefonia no mundo. Segundo fontes do setor, para o usuário comum, poderá haver ilhas com a tecnologia em pequenas áreas de grandes centros urbanos, locais onde seria mais fácil obter a liberação de frequência pela Anatel.
É isso aí. É isso aí. Cada vez mais tecnologia chegando, cada vez mais o 5G vai tomar conta. E o 5G vai permitir que a gente tenha uma segurança na nossa transmissão muito maior aqui, a gente que transmite conteúdo agora. Agora que a nossa rádio está em todas as plataformas, todo lugar é o nosso endereço. Você é que escolhe como ouvir a sua rádio positiva, a sua rede positiva, essa rede conectada à boa atitude, Instagram, YouTube, a nossa rádio pelo streaming. Baixe aí o aplicativo Positiva Rádio, aliás, Positive-se Rádio Positiva. Se você chegar lá, você já vai ter acesso lá no aplicativo, você vai baixar a agenda, aí a agenda desse ano gratuitamente, baixa lá. Claro, compra também a sua física, baixa lá a digital, distribui para os amigos, para que conheçam, para que façam parte dessa rede, e ao mesmo tempo, adquira aí a sua agenda Atitude 2022, bons hábitos, tem a participação de Daniel com um livreto, com um planner para você adotar bons hábitos, também como evitar os maus hábitos financeiros, Gustavo Cerbasi, tem 12 ideias de valor do Escolha Calma, apoiado pela Brahma Kumaris, que é nossa parceira aqui também. Tenho lá uma dica por semana que eu preparei para você, especialmente para que você reveja o que é bom e importante e saiba entender o porquê é importante. Como é que você vai organizar sua vida, seus hábitos, bons hábitos, é você que sabe. Mas é importante estar com você no dia a dia, lembrando, tanto aqui no programa, como na agenda, quanto em todos os canais que você encontrar a agenda. ajeite. agendaatitude.com.br. Se você quiser também, entra no WhatsApp, que a gente entra em contato com você. Tem o nosso número de WhatsApp, o número aqui do Feliz Dia Novo. Como é que é o número do nosso WhatsApp aí, Thiago? Que eu nunca lembro de cabeça, para quem quiser, quem for de empresa, quem quiser presentear, quem quiser que a gente entre em contato para fazer essa operação por você, tá aí, ó. Acessa o 97458-7079, 11, né? 97458-7079, você entra em contato aí também e alguém vai falar com você depois e despachar aí, já estão sendo entregues. Muito linda a agenda Atitude. Mas muito obrigado a você que está com a gente nessa manhã, todas as manhãs. A gente 2022 vai ampliar esse espaço aqui. Tem gente que acorda cedo, já está na lida, então a gente vai fazer um repique, entrar às 6, repete o que tem que repetir, mas enfim, ficamos ao vivo todos os dias aqui, como sempre fizemos no rádio. Então, cada vez mais assumindo o rádio, graças à sua presença aqui, a nossa rede positiva ampliando cada vez mais. Vamos voltar aqui a falar com o Daniel Carvalho Luz. Hoje é dia de insight, estamos falando de sonhos. Daniel Carvalho Luz, você que é um especialista, você que é da manufatura, não é só manufatura, né? A gente fez aquele evento Fábrica de Sonhos, era isso, né? Cada um com uma ideia, mas a ideia principal é quem ouve e adapta a sua circunstância, ao seu próprio sonho, resolve aquilo e usa algum método, né? Algum processo. Como é que se realiza sonho, Daniel? Você tem um segredo rápido, sabe aqueles segredos de consultor? Fala assim, olha, realize seu sonho em 3 passos.
Não tem nada milagroso, né? Mas eu acho que é legal a gente colocar método, às vezes, para facilitar a vida da gente. Eu, como fui por muito tempo gestor, a minha formação na área de engenharia, né? Então a gente acaba desenvolvendo um pensamento mais cartesiano, né? A gente gosta de colocar ordem no processo para que a gente chegue ao final do processo. Então, eu elenquei aqui 10 maneiras de transformar seu grande sonho em realidade, né? Primeiro, tem que abrir espaço para o seu grande sonho, né? A gente tem que ter aquela atitude de acreditar que é possível, sim, a gente sonhar e realizar. O segundo passo é sonhar grande e vividamente, sabe aquela coisa de colocar cores no sonho, né? O terceiro passo é acreditar nisso, né? Acreditei, agora eu vou adotar uma mentalidade de inevitabilidade. O que é a mentalidade de inevitabilidade? Então, é acreditar que é inevitável a conquista, isso vai acontecer, nada vai evitar a sua conquista. E aí, o quinto passo é realizar as ações diárias, né? Ou seja, todo dia eu tenho que me perguntar o que eu tenho que fazer hoje para o meu sonho ser realizado, né? Então, realizar ações diárias. Nada como ter uma agenda atitude, porque aí você consegue registrar as ações diárias para o tempo certo. Sexto passo, definir um prazo para isso. É fundamental a gente estabelecer alguns prazos. Eu quero conquistar esse passo do sonho até dezembro de não sei o quê, até janeiro de não sei o quê. Coloca o ano, coloca o mês, coloca o dia, mas é fundamental a gente definir o prazo para aquilo que a gente idealiza, para cada passo daquilo que a gente idealiza. E o sétimo tem a ver um pouco com aquela coisa de sonhar juntos, né? É compartilhar o seu sonho com outras pessoas, porque você sempre vai encontrar uma boa alma que vai aderir ao seu sonho, vai te apoiar e muitas vezes vai ajudar e facilitar. Eu sei que quando a gente compartilha, eu dou espaço para o oitavo passo, que é ignorar os opositores. Sempre tem aquela turma que vai querer colocar obstáculos, vai querer jogar balde de água fria, vai dizer que isso daí não tem nada a ver com você, vai dizer que é impossível. A gente tem que ignorar os opositores e caminhar para o nono passo, que é abandonar as expectativas de trajeto. O que é abandonar as expectativas de trajeto? É que a gente acredita que cada passo vai dar tudo certo. Não. Cada passo pode ser que não dê certo, pode ser que a gente até se frustre, mas não pode perder o sonho de vista, né? E o último passo é manter o ímpeto, é manter a vontade. É como você disse, é jogar o coração junto com o corpo, que ele vai junto, né? Aí a gente chega lá, a gente alcança metas, a gente bate recordes, e certamente vai se deliciar no futuro com os sonhos.
Mas essa do Bob Dylan é demais, né? Essa do O sonho, é, vamos imaginar que o emocional está no coração, é o coração que tem que estar na frente mesmo, né?
Porque é isso aí.
Nas circunstâncias mais difíceis, né? Vê os exemplos das mulheres, né? Das mães. Como uma mãe muito pobre, amanhã a gente vai ter uma história aqui fantástica de uma advogada que foi aos 9 anos, saiu de casa no interior do Pará para ser babá numa cidade próxima, né? Aos 9 anos, achando que ia ser uma vida, um começo de uma trajetória. Nada, foi escravizada durante mais de 2 anos, trabalhou, né? Trabalhou, só trabalhou, né? Trabalhou pesado, aquelas famílias que acham que está dando comida e trabalha, não tem prazer nenhum. Mas ela tinha uma mãe, um pai, né? Um pai que já dizia, ah, você, como é que está a doutora do papai, né? Então, aquela criança que morava numa casa que tinha aquela que não tinha banheiro, né? Que tinha aquele teto de palha, ela aprendeu a ser altiva e falar, não, eu sou a doutora. Então, aquele sonho ficou dentro dela por causa do entusiasmo de alguém que dizia, peraí. Então, aquilo foi o motor dela, o coração dela, já linkava com a herança, com o pai, com a mãe que falava, olha, tudo que pediram para você fazer... Você faz 2 vezes, faz muito melhor. Ela saiu com 2 leis, né? Eu preciso ser a doutora do papai e tudo que eu tiver que entregar, eu entrego em dobro. Sabe, a gente vê palestrantes falando isso, né? Com métodos e tal, consultores, mas você fala assim, uma pessoa lá no interior, né? Que nem teve educação, dizia a mesma coisa para a filha. Entregue mais do que te pedirem, entregue mais do que o combinado. Ou seja, você já dá um toque de excelência. E você carrega o sonho de corresponder a aquela projeção também que seus pais te deram. Tem um negócio de sonho, Daniel, que também a gente citou aqui o Don Quixote, que é muito legal, o sonho que se sonha só é só um sonho. Isso aí, essa frase até pode ser questionável, porque é legal sonhar só também, porque a gente tem os resultados individuais e tal, porque são características pessoais, é o seu motor interno mesmo. E você é um indivíduo, não vamos esquecer disso. Mas a gente, claro, que se realiza nas conexões. Mas às vezes a gente que fala, olha, se você não fizer por você, você vai ter que trabalhar pelo sonho do outro. Então eu ouço às vezes gente falar isso, me dói, porque eu acho que a gente trabalha pelo sonho do outro também, a gente se realiza no sonho do outro. Por que que eu trabalho numa empresa, no sonho de alguém que criou essa empresa 20 anos atrás, 15 anos atrás, que criou a semana passada? A pessoa me convence, eu estou no sonho dela, ela me dá um sonho, puxa vida. A pessoa me dá um sonho, e é um sonho que já está andando, por que que eu não posso embarcar nesse sonho? É claro que isso não vai impedir que eu realize meus sonhos, senão eu fico cultivando o individualismo tóxico, né? Você pode ser individualista, que é você ter a sua propriedade, a sua integridade, a sua moral, tudo que você defende, e você tem o direito em casa, na família, com o marido, com a mulher, na empresa. Mas, cara... É uma maravilha trabalhar pelo sonho dos outros. Às vezes, ele está mais encaminhado que o seu. Você pega uma carona, que é uma maravilha, né, Daniel?
Eu entendo, Irineu, que trabalhar pelo sonho dos outros ou trabalhar no sonho dos outros é parte da realização do nosso sonho, né? Muitas vezes, participando do sonho dos outros, inclusive, como você falou, a empresa, ela remunerando você, aquela remuneração, muitas vezes, é a grande contribuição para a realização do seu sonho. Quando não é a remuneração, é o aprendizado que você tem naquele ambiente e que ajuda a você a ter estrutura para depois empreender sozinho, para fazer aquilo que você gostaria de realizar, né? Você estava falando aí da mãe, né, que orientou a filha sem cultura nenhuma, né? Eu chamo isso de a sabedoria, né? E o que a gente faz, como educador, é só juntar essa sabedoria de uma forma um pouco mais metódica, né? Não é nada mais do que eu aprendi com meu pai, que também não tinha absolutamente nenhuma cultura, nenhuma educação formal, né? E com a minha mãe. E essas coisas vêm da sabedoria da humanidade, né? Então, eu acho que adotar uma mentalidade de inevitabilidade, muitas vezes, até seguir o conselho que aquele ator americano, Christopher Reeve, que fez várias vezes lá o Super-Homem, né? Muitos dos nossos sonhos, dizia ele, a princípio parecem impossíveis, depois parecem improváveis. Então, quando invocamos a vontade, eles logo se tornam inevitáveis, né? Então, tem que sonhar, porque se sonhar, eu acho que a gente realiza. E aí, para finalizar minha participação aqui, Lino, eu diria o seguinte, é uma frase do Mark Twain: fique longe de pessoas que tentam menosprezar suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso. Mas os realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. Né? Então, isso é fantástico.
É isso aí, é isso aí. Não deixa ninguém destruir, não deixe ninguém destruir o seu sonho. E eu estava falando aqui desse negócio de sonhar junto, se a gente trouxer assim numa adaptação livre para aquilo que o mundo vem procurando, o sonhar junto é o mundo melhor. Sonhar junto hoje está sendo um grande debate em todas as organizações. É um protocolo que tem mais de 20 anos, que é o tal do ESG. ESG significa toda a empresa, todos os processos estarem voltados para aquilo que é comum, aquilo que é pertencente a todos, aquilo que é de interesse de todos, seja em relação à sustentabilidade, à governança, seja em relação à sociedade, né, à justiça e à ética. Então, sonhar juntos é a coisa mais transcendente que a gente pode fazer, mais grandiosa que a gente pode fazer. Realizar pessoalmente os seus sonhos é o desafio interno que cada um tem. Mas legal, Daniel, o sonho sempre vai alimentar nossas boas conversas por aqui. Espero que quem nos acompanhou aí continue essa conversa durante o dia, continue mastigando seus sonhos aí, requentando os sonhos. Tem sonho que você botou na gaveta porque achou que não dava. Vê lá se não dava mesmo. Depois que passa um tempo, às vezes não é o momento, mas você depois, agora está na hora daquele sonho. E faz isso aí, como eu falei com a Rebeca aquele dia. Tenha soninho, tenha sonho e tenha sonhão. Vai colocando ali, vai realizando, mas eles têm que estar um pouquinho alinhados, né? Para que você chegue lá no outro. Daniel, quem quiser encontrar o Daniel, aliás, a gente já está aí com as agendas 2022 também, as palestras do Daniel, Daniel sozinho, Irineu sozinho, os dois juntos, muito melhor quando a gente pode contar a história e dialogar com as empresas, mas, enfim, é sempre muito legal os eventos presenciais de volta. A gente pode ter essa oportunidade de atuar mais novamente. Esperamos isso, né, Daniel, em 2022. Mas se não der presencial, está sendo muito legal fazer online também. E é sempre possível fazer um papo com as empresas, nos encontros, seja de 15, de meia hora, 15 minutos, meia hora, palestra, né, Daniel? Você faz acompanhamentos, né, programados, com muitas lideranças. Encontrar o Daniel é LinkedIn, YouTube.
Isso, eu estou no LinkedIn, estou no YouTube, eu estou com vocês aí, é só entrar em contato aí com a administração aí.
É só acionar que a gente...
E certamente a gente vai nos encontrar.
Muito obrigado, Daniel. Valeu aí. Vamos lá, então, para mais um portal aqui. Então, Daniel, segunda-feira te vejo aqui. Vamos aqui para mais um portal para encerrar aqui a nossa parte de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui no Jornal do Brasil, o que é que temos? Bolsa Brasileira caminha para ter pior desempenho global em 2021. Ibovespa, o principal indicador da B3, acumula até aqui queda de 12%, ao passo que há alta em outros emergentes, como na Bolsa da China, 2%, e da Índia, 20%. Omicron, especialista diz que infecções são leves em crianças sul-africanas. Documentos do Facebook expõem Brasil sob ataque. Deixa eu ler aqui direito. As revelações estão contidas nos Facebook Papers, pacote de documentos da empresa, vazados por um consórcio internacional de veículos de imprensa, incluindo o jornal Estadão do Brasil, New York Times, Guardian e Le Monde. Outras notícias aqui, entrevista: alguém mata um policial, a polícia mata mais. É um ciclo, diz pesquisadora. Mortes no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em novembro, reforçam a pesquisa de Terine Rousseff Coelho de que, quando morre um policial em serviço, a chance de civis morrerem no mesmo dia aumenta em 1.150%. É uma questão que a gente não resolveu essa ainda, da segurança pública, das condições de uma maneira geral de proteger tanto os policiais quanto as pessoas, para que todo mundo siga o rito da justiça mesmo dentro dos seus delitos. Mas, enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E se você procurar, sempre tem boas histórias. E você que acorda todos os dias para trabalhar é que é a melhor notícia do dia. É você que faz a história acontecer. Manda aí a sua última da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O metaverso virou o assunto do momento no mercado de ativos digitais, movimento fortemente impulsionado pelo anúncio da Meta, ex-Facebook. Mais do que nunca, os projetos existentes de metaversos estão arrecadando dezenas de milhões de dólares semanalmente, com mais e mais empresas comprando terrenos virtuais e garantindo seu espaço nessa realidade alternativa. Somente entre os dias 22 e 28 de novembro, um total de 106 milhões de dólares foi gasto em propriedades virtuais, principalmente com compras de terrenos digitais, iates de luxo e outros ativos NFTs, de acordo com dados da plataforma de aplicativos descentralizados DappRadar. 86,5 milhões de dólares foram movimentados através de vendas únicas de terrenos virtuais. As negociações ocorrem através de NFTs ou tokens não fungíveis, ativos digitais que carregam consigo a posse de determinado lote de terra do The Sandbox ou em outros metaversos. Sem dúvida, a terra do metaverso é o próximo grande sucesso no espaço NFT, produzindo números recordes de vendas e constantemente aumentando de preço. Os mundos virtuais são a nova mercadoria principal no espaço cripto, disse o DappRadar em seu blog. Podemos ver que terrenos virtuais estão se valorizando e que a busca por eles está crescendo. Mas quem compra eles e para quê? Bom, assim como a maioria dos criptoativos, esses NFTs são uma oportunidade de investimento, mas não apenas pela provável valorização no longo prazo, mas também pelas utilidades práticas e oportunidades comerciais associadas a ter seu próprio pedacinho de metaverso. Os eventos do metaverso estão se tornando um padrão da indústria cripto. Na prática, isso permite que marcas, artistas e criadores exibam seus trabalhos e produtos para milhões de pessoas em todo o mundo através dos chamados eventos virtuais que vêm ocorrendo em diversos metaversos. Ao ter um terreno e um imóvel em um deles, é possível, por exemplo, capitalizar o uso desse espaço de incontáveis maneiras.
E é muito louco esse assunto, né? Metaverso e tal, você comprar o seu lote no metaverso. Pô, a tecnologia é interessante. Para onde vai um dinheiro, né? Vai um dinheiro aí. É, realmente não tem mais o que fazer no planeta Terra, né? Está tudo muito resolvido.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, ficamos por aqui, mas voltamos amanhã com a doutora Naily Mamed, a doutora do papai. A jornada da menina que saiu aos 9 anos do sertão do Pará, sozinha, para trabalhar como babá. Uma trajetória de muita determinação no enfrentamento de desafios até se tornar uma advogada de sucesso. Não perca! Te esperamos aqui amanhã às 7h30. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.